Olá, muito boa tarde. O júri do concurso da privatização da Azores Airlines exigiu esta segunda-feira ao consórcio New Tour MS Aviation que apresente até 24 de outubro uma proposta para a compra da companhia. Recordo que em 30 de setembro o secretário regional das finanças disse que o júri da privatização da empresa açoriana tinha pedido mais uns dias para concluir o processo e dar mais uma chance ao consórcio. O Governo Regional aceita a decisão do júri do concurso da privatização da Companhia Aérea Açoriana de exigir ao consórcio concorrente que apresente até 24 de outubro uma proposta para compra da companhia. Ora, o secretário regional afirmou à margem de uma reunião com sindicatos da administração pública que o executivo deposita toda a confiança na credibilidade do júri e também do presidente do júri.
O júri entende que formalmente é preciso haver um desfecho para o processo e esse desfecho para o processo está nas mãos do professor Augusto Mateus e do júri e, portanto, se dizemos que não nos imiscuímos e que confiamos inteiramente no júri, não podemos deixar senão de que o júri trabalhe.
O governante assumiu que o executivo aguardará pela posição final que o júri irá transmitir ao Conselho de Administração.
Terá que passar a seguir para um processo de negociação particular, como já referi, também no Parlamento. Não sendo nenhum destes processos sendo bem sucedido, que é algo que nós não queremos nem desejamos e que tudo faremos para que tal não aconteça, mas se de todo fosse inconseguido, teríamos um problema grave entre mãos, porque a alternativa é perante a Comissão Europeia explicar que afinal a companhia vai dar lucro, ou então, não havendo ajudas públicas, ficaria numa situação insustentável. Naturalmente vamos ter que explicar à Comissão Europeia todos os outros passos subsequentes, seja qual seja o desfecho deste processo concursal, e naturalmente tendo em conta que a Comissão Europeia vai ter que analisar provas concretas de que se está a tentar chegar a bom termo com aquilo que está contratualizado.
Duarte Freitas, o secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Os funcionários públicos dos Açores vão ter um aumento da remuneração complementar de 2,1% em 2026, que poderá acompanhar as alterações que ocorram no cenário macroeconómico. Segundo o secretário regional das Finanças, o valor está integrado na proposta do plano e orçamento para o próximo ano, que o executivo de coligação entregará no final do mês no Parlamento açoriano.
É manter os escalões até aos 2 mil euros, por um lado, e por outro lado fazer um aumento ou uma atualização na remuneração complementar, já não aos níveis de anos anteriores, mas para pelo menos compensar o valor da inflação, que é aquele que está no cenário macroeconómico. Qual é o valor? Podem-me perguntar. Eu posso já responder. O que está no cenário atual é 2,1 para a inflação em 2025 e também para 2026 e também para 2027, mas aquilo que pode ser o compromisso do governo desde já é fazer um aumento de maneira a não haver perca de poder de compra, em função do cenário macroeconómico que possa ser atualizado até a entrada do orçamento, poderá haver alterações relativamente aos valores.
Duarte Freitas a reforçar que, em função do cenário macroeconómico que possa ser atualizado até a entrada do orçamento, poderão haver alterações relativamente aos valores propostos. As anteproposta de plano e orçamento dos Açores para o próximo ano já foram enviados pelo Governo aos Conselhos de Ilha e ao Conselho Económico e Social, sendo a data limite para entrega na Assembleia Regional 30 de outubro. O plano e orçamento para 2026 vão ser discutidos e votados em novembro no Parlamento Regional. A Assembleia Legislativa vai discutir no plenário desta semana a atualização dos critérios dos apoios aos órgãos de comunicação social privados que pretendam assegurar a cobertura jornalística dos trabalhos parlamentares. O diploma que consta da agenda de trabalhos desta sessão plenária recorda também que a legislação em vigor, que regula os apoios concedidos pela Assembleia às rádios e aos jornais privados dos Açores, foi aprovada em 1900 e 94, ou seja, há mais de 3 décadas e que deve, por isso, ser atualizado. O apoio à cobertura informativa do Parlamento incluirá o pagamento à empresa proprietária do órgão de comunicação social de uma passagem aérea ou marítima para cada jornalista que se deslocar à Assembleia Regional e também de um subsídio diário no valor equivalente às ajudas de custo do funcionário público. A agenda parlamentar inclui ainda duas propostas do Governo relacionadas com o quadro plurianual de programação orçamental e com o regulamento do concurso de pessoal docente da educação pré-escolar dos ensinos básico e secundário. A ordem de trabalhos inclui ainda dois projetos apresentados pelo Bloco de Esquerda sobre o regime jurídico das atividades culturais e sobre a dignificação e valorização dos assistentes técnicos da Subdireção Regional dos Transportes Terrestres dos Açores. Os 57 deputados regionais vão ainda apreciar três petições apresentadas por grupos de cidadãos que exigem 35 horas semanais para todos os trabalhadores açorianos, medidas restritivas à compra e venda de propriedades por cidadãos estrangeiros e a abertura antecipada das instalações da Escola Básica e Integrada António José de Ávila na cidade da Horta.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Os trabalhadores portugueses da base das Lajes não receberam 3 dias de ordenado em outubro. A denúncia é da Comissão de Trabalhadores porque terá sido aplicada supostamente uma norma americana que interrompe o pagamento aos funcionários. Os trabalhadores temem agora que não irão receber o restante salário de outubro.
Uma situação que é aplicada aos trabalhadores do Departamento da Defesa americano que se chama de furlough, portanto, quando o governo paralisa, portanto, não há, quando eles não aprovam o orçamento, eles aplicam aquilo aos seus empregados, portanto, eles vão para casa sem salário e penso que só aqueles que são essenciais é que se apresentam ao serviço. O que acontece é que, para nosso espanto, isso aconteceu este ano.
Paula Terra, a presidente da Comissão de Trabalhadores da Base das Lajes. Paulo Quental apresentou a sua demissão ao presidente do Governo Regional do cargo de coordenador da estrutura de missão dos Açores para o espaço. Segundo apurou o jornal açoriano Oriental, aquele responsável que tinha sido nomeado por José Manuel Bolieiro enviou-lhe uma carta criticando os constrangimentos significativos da estrutura desde que a responsabilidade passou para o secretário regional das comunidades, Paulo Estevão. Ora, Paulo Quental queixa-se de que, desde o início do mandato do atual governo, a estrutura de missão para o espaço tem enfrentado limitações na sua atuação, nomeadamente devido à nomeação de responsáveis de supervisão no gabinete da Secretaria Regional de Assuntos Parlamentares e Comunidades, sem as competências técnicas ou a experiência necessárias para acompanhar as especificidades desta área. O responsável aponta responsabilidades a uma recente mudança de chefia de gabinete na Secretaria de Paulo Estevão, comprometendo a eficácia da estrutura e uma falta de disponibilidade e de uma estratégia clara por parte do secretário regional, dificultando as relações institucionais. Paulo Quental pediu a sua exoneração, mas dispõe-se a prestar apoio técnico nesta área, no gabinete do presidente do governo, sem vínculo contratual.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Dois sismos de magnitude 3 e 2.9 na escala de Richter foram sentidos ontem na Ilha Terceira, no âmbito da crise sismovolcânica em curso. Ambos os abalos tiveram epicentro a cerca de 4 quilómetros a leste-nordeste de 12 Ribeiras, no concelho de Angra. De acordo com a informação disponível, os sismos foram sentidos com intensidade máxima de 4 na escala de Mercalli modificada nas freguesias de 12 Ribeiras, Santa Bárbara, 5 Ribeiras, São Bartolomeu, Raminho e Altares, e também nos Biscoitos. Os abalos foram ainda sentidos com intensidade 3 nas freguesias de São Mateus, São Pedro, Santa Luzia, Conceição e também Agualva. Os eventos inserem-se na crise sismovolcânica em curso na Ilha Terceira desde junho de 2022. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou ontem as 9 ilhas dos Açores sob aviso amarelo devido a previsões de chuva por vezes forte. Nas Ilhas Flores e Corvo, o aviso amarelo para precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, é válido entre as 15 e as 18 horas desta terça-feira. para as restantes 7 ilhas. O mesmo aviso vigora das 12 às 24 horas também desta terça-feira.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
É importante trabalhar na prevenção do cancro da mama, sobretudo antes do diagnóstico com a medicina preventiva, participar nos rastreios existentes e é igualmente necessário tratar as pessoas durante e após aquele problema de saúde. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Quem o diz é Filipa Rebelo, médica de medicina geral e familiar, que revela de que forma devemos agir para prevenir.
É importante nós agirmos, na minha opinião, em três vertentes. Ou seja, na parte da medicina preventiva, antes do diagnóstico, através da adoção de hábitos e estilo de vida saudável, trabalhar nos seis pilares da medicina de estilo de vida, participar nos rastreios que estão preconizados pela nossa região, que é o rastreio do ROCMA, ou seja, todas as mulheres são convidadas a participar entre os 45 e os 74 anos, através de uma mamografia anual. Depois também temos aqui que pensar e tratar destas mulheres durante o seu tratamento ou após o diagnóstico e depois também não esquecer o pós-tratamento quando tem alta hospitalar, continuarmos então aqui a investir na adoção de hábitos e estilo de vida saudáveis.
A propósito do movimento Outubro Rosa, que se assinala este mês, a também médica com certificação em medicina do estilo de vida destaca a Atlântida a importância desta área da saúde na vida dos doentes com cancro da mama.
Quando temos um diagnóstico do cancro de mama, essencialmente temos que fazer uma avaliação, não é? O tipo de cancro, o tipo de seguimento a ser feito. Muitas das vezes pode sim passar efetivamente por quimioterapia, hormonoterapia, radioterapia ou até cirurgia. Contudo, aqui temos que ter a noção que os hábitos e estilo de vida têm sim um impacto importante nesta fase, desde o diagnóstico, durante o tratamento e depois quando a pessoa tem alta hospitalar. Ou seja, a medicina de estilo de vida acaba por ser aqui transversal e atua durante os tratamentos de quimioterapia e radioterapia como um tratamento complementar para melhorar a qualidade de vida. Há estudos científicos que dizem que mulheres que continuam a praticar atividade física durante os seus ciclos de quimioterapia e hormonoterapia tendem a ter menos efeitos laterais destas medicações, tendem a ter uma melhor saúde mental e isto tudo, claro que vai ter um impacto direto no nosso sistema imunitário e aquelas mulheres vão responder melhor à quimioterapia e os autocalmos normalmente também costumam ser mais positivos.
A médica deixa uma mensagem a toda a população.
Invistam na medicina preventiva, invistam na alteração dos hábitos e estilo de vida, porque hoje em dia sabemos à luz da evidência que pequenas mudanças podem sim evitar doença no futuro. E nós não dependemos apenas da nossa genética.
O movimento Outubro Rosa nasceu na década de 90 nos Estados Unidos da América, com a finalidade de inspirar a mudança e mobilizar a sociedade para a luta contra o cancro da mama.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.